Fala, caronas! Começa agora o CBN Motor, direto de Las Vegas. A gente está na cobertura da CES, da Consumer Electronics Show. É a maior feira de eletrônicos do mundo e a indústria automotiva está tomando conta de um grande pedaço aqui nesse centro de convenções de Las Vegas, né? Que é a terra do jogo, a terra onde a umidade desaparece e mesmo no inverno é difícil para quem tem uma rinite como eu e fica desse jeito aqui falando com vocês. No programa de hoje a gente trata da CES, conversa com gente que está fazendo acontecer e trazendo novidades aqui direto da feira, como também comenta sobre o desejo da BMW, da Mini, o desejo não, já a confirmação de não participar do Salão do Automóvel de São Paulo no fim do ano. Eu comentei ontem com o Mário Neto às 7h50 da manhã no CBN Automotores e hoje a gente conversa mais sobre isso. E tem também preços quase que oficiais de Polo GTS e Virtus GTS, preços que decepcionaram nessa largada nos modelos mais caros. É isso. No CBN Motor, que tem trabalhos técnicos de Eduardo Silva, supervisionado aí por J. Geraldo, e a direção da CBN Recife, de Paulo Fernandes Neto. Eu aqui do nosso estúdio móvel, direto de Las Vegas, abro o programa chamando aquela vinheta que faz com que você aumente o rádio e se conecte ainda mais a gente. Toca a vinheta, Eduardo.
CBN Motor. Apresentação, Jorge Moraes.
A CES, que traz as novidades do mercado automotivo, que apresenta muita tecnologia, que fala muito de 5G, de conectividade, de inteligência artificial e que trouxe como um dos destaques aqui o grande Mercedes-Benz Vision AVTR. Esse Vision AVTR é o carro que vai estrear no filme Avatar, o segundo filme de Avatar. Um carro sensacional, é um show car, não é um carro que você vai ver no dia a dia nas ruas, mas a gente deu uma conferida nele, você pode ver detalhes, inclusive lá no meu Instagram, no @ Jorge Moraes, o bom posicionamento da marca alemã, que precisa dar um pouco mais de bola para o nosso mercado, né, do lado de cá. Eles precisam olhar mais para a gente, coisa que a gente cobra da Mercedes-Benz, essa atuação. E entre os alemães, o destaque agora contrário, da BMW, que decidiu não participar do Salão do Automóvel de São Paulo. A gente comentou aqui e eu quero trazer para vocês parte do meu comentário de ontem, quando eu falei com o Mário Neto sobre a decisão da BMW de não participar do Salão do Automóvel.
Jorge, houve alguma repercussão na CES aí em Las Vegas em relação à negativa da BMW e Mini em não participarem do Salão do Automóvel de São Paulo em novembro? Conta pra gente, bom dia.
Bom dia, Mário, bom dia, ouvintes. Uma boa sexta pra todo mundo, fim de semana já esquentando, né? E repercutiu sim o que você me perguntou agora em relação a essa negativa da BMW em participar do Salão do Automóvel de São Paulo, que acontece entre os dias 12 e 23 de novembro no São Paulo Expo. Então já agendem aí, você que gosta de carro. E é lamentável saber de uma notícia dessa, partindo da BMW, que tem uma legião de fãs no Brasil. O Salão de São Paulo leva aí cerca de 700 mil pessoas passantes. E detalhe que aqui é o seguinte, entre os colegas, né? Aqui em Vegas eles fizeram um investimento gigantesco, uma experiência diferente do lado de fora do mall. Alugaram um prédio inteiro numa área de test drive que continua pelas ruas da cidade. E é literalmente ao contrário do que acontece agora diante dessa proposta, do que vai acontecer no futuro, né? Mesmo usando da prerrogativa de que o argumento é dizer que a BMW vai optar por reforçar o engajamento e de ações individualizadas com experiências da marca, promovendo aí test drive, incluindo ofertas de degustações diferenciadas para os seus clientes. Isso vai acontecer sem dúvida alguma. A Volvo já tomou uma decisão parecida, mas a gente tem que lamentar, né, diante do fato. Acho que perde todo mundo, mas a decisão já foi tomada e a gente lamenta essa fraqueza do fabricante que recentemente comemorou os 5 anos de fábrica no Brasil, lá em Araquari, e vive esse momento tão bom no mercado brasileiro, liderando esse segmento de carros premium. O Série 3 mandando ver, foi destaque das últimas edições, vem o mundo da eletrificação aí por parte da BMW e é difícil a gente entender como fica essa questão. É lamentável que isso aconteça, vocês ouviram e a gente mostra aqui para vocês que tá aí no rádio, me ouvindo, aumentando o som um pouco mais. Se tiver com rádio baixo, eu sugiro que você aumente, viu? Porque a gente toca a primeira ignição para falar um pouco do que está pensando a Ford para o futuro. Tem gente que fala Ford vai ficar de Ford Ka, vai ficar de EcoSport, de Ranger no Brasil. Não, tem muita coisa nova sendo preparada por aí. E além dessa preparação por parte do Oval Azul, vai ter troller automático finalmente no mercado brasileiro. Daqui a 3 semanas ele vai ser lançado e a gente conversa agora com Pamela Pfeiffer, direto da CES.
Ignição.
O CBN Motor conversa agora aqui no, na CES com Pamela Pfeiffer. Ela é a chefe de comunicação da Ford Brasil. Nos trouxe aqui nessa trip mais uma vez para mostrar o que a Ford está preparando para o futuro, né, Pamela? Algo que a gente ainda não enxerga no Brasil, mas que já é uma realidade, tanto virtual quanto física. E a gente viu isso aqui na CES, quando a montadora tem o melhor stand, tem o melhor posicionamento e mostra que está na briga.
Com certeza, Jorge. Um prazer falar de novo com você e com seus ouvintes. A Ford já participa há vários anos da CES e sempre trazendo importantes novidades, desde o lançamento do Focus elétrico lá, 9 anos atrás, depois com a apresentação do Sync, e esse ano não foi diferente, né? O nosso CEO global disse que a nossa principal missão é construir carros inteligentes para cidades inteligentes. E nessa CES a gente pôde ver perfeitamente isso. Um carro inteligente que é o Mach-E, que você teve a chance de conhecer em primeiríssima mão 1 mês e meio atrás, quando ele foi revelado globalmente. É o SUV do Mustang, totalmente elétrico. E a cidade inteligente é um pouco também do que a gente mostrou aqui, uma plataforma que permite uma série de análises e modelos para melhorar o trânsito, para melhorar
a segurança, a mobilidade,
diminuir o tempo que as pessoas passam no trânsito, tudo isso de uma forma super inteligente, como você pode ver. Então, acho que é isso, é mais uma mostra em que a Ford está presente de uma forma bastante inovadora, mas trazendo realidade, né?
Essa realidade, gente, mostra que a Ford não só está preocupada na produção do veículo final, mas encontrando soluções para que torne o veículo cada vez mais amigo do homem, amigo do meio ambiente?
Sim, você está completamente correto. Eu acho que dentro dessa nossa missão, nosso principal objetivo é melhorar a vida das pessoas. Então, seja através de produto, veículo, como você sabe, a gente está tendo um foco cada vez maior em SUVs, crossovers e picapes, que é o que o público quer. Então, atendendo o que o público quer, as mudanças de perfil e das necessidades que o nosso público vem apresentando, e fazendo isso de uma forma o mais amigável possível. Tem uma expressão em inglês que fala muito bem isso, que é user-friendly, é você conseguir ser amigo do teu consumidor e entregar para ele, satisfazer esse consumidor em algumas necessidades que ele nem sabe que existem ainda. Então é sempre estar um passo à frente, enfim, inovando e trazendo boas soluções.
Até o Brasil, quando é que a gente tem um primeiro encontro técnico para o mercado brasileiro?
Em relação às tecnologias?
Em relação aos produtos, eu sei que tem troller chegando por aí.
Exatamente, daqui 3 semanas a gente vai estar junto de novo, falando do troller TX4 automático, que é uma coisa que a gente sabe que os nossos consumidores vinham pedindo há muito tempo. Então um troller capaz de fazer absolutamente tudo.
E agora automático.
Então acho que a gente começou o ano muito bem com o pé direito aqui na CES, apresentando soluções que já são realidade, e agora no Brasil a gente chega também, enfim, entregando mais uma coisa que o nosso público queria, e você vai estar lá junto com a gente, com certeza.
Pamela Pfeiffer conversando com a gente aqui para o CBN Motor, esbanjando essa simpatia e muita inteligência, porque mulher entende de carro, viu, gente? E muito! E a gente chama aqui agora o Corredor X. Corredor, você está no começo do programa, porque estava até reclamando, né? Porque estava lá para o fim. Agora é bem no comecinho para a gente conversar com você. Manda aí o Corredor, Eduardo.
Corredor X.
Olá, Jorge Moraes, caronas do CBN Motor. Jorge, a resenha dessa semana tem a ver com o ronco dos motores. Nós, dessa geração, adoramos ronco, câmbio mecânico, cheiro de gasolina e vibração dos motores bravos dos carros esportivos, né? A gente ama tudo isso. Mas, Jorgeão, isso está com os dias contados. Acredite. Olha, um amigo meu passou 10 dias em Londres, berço dos supercarros e dos roncos bravos. Mas o que ele me conta é que a cidade está em silêncio. Londres não é mais a mesma. São poucos os carros com ronco de enlouquecer os amantes por velocidade como nós. Grande parte dos caronas também, eu acredito que pensa dessa mesma forma. Mas diz ele que Londres mudou muito de um ano para cá. O poder aquisitivo da cidade é altíssimo e você consegue ver desfilando pelas ruas McLarens, Lamborghinis, Ferraris, etc. Mas o detalhe é o seguinte, Jorge, eu acompanhando a sua visita em Los Angeles, vi que a Sony também lançou um veículo elétrico. Tudo isso associado ao fim dos roncos da Fórmula 1, que literalmente terminou, né? Depois de 2014, o rugido do leão, dos motores V8, V12, passou a ser um miado de gato. Eu ouso afirmar que a F1 ela anda sempre na frente. E desde 2014, com a chegada dos motores híbridos, que ela vem decretando o fim do rugir dos motores. Então eu já me adianto, Jorge, para dizer que motor com ronco vai ficar fora de moda. Sempre será admirado, como nós admiramos a calça boca de sino, o disco de vinil, as máquinas fotográficas Rolleiflex, os câmbios mecânicos. Enfim, mas eu vejo isso como uma página virada. Né? São vários carros elétricos, esse meu amigo falou em Londres, vários carros elétricos plugados, Rimac Concept, por exemplo, o foguete daquele que anda mais rápido que uma Ferrari, lá a Ferrari, e no silêncio, sem fazer nenhum barulho. Bem, é isso aí. Ronco com motor é uma página que vai se tornar demodé, fora de moda. E a música dessa semana, nós vamos de Queen, Bohemian Rhapsody, em homenagem a essa visita a Londres e para que vocês dirijam e curtam. Um forte abraço e tchau.
CBN Motor.
E depois do Corredor X, a gente volta aqui à CES para falar um pouco mais da feira de tecnologia, daquilo que vem chamando a atenção da parceria que montou a Hyundai Motor Company com uma empresa de aplicativos que precisa melhorar sua prestação de serviço no Recife. Tem que falar da Uber, sim. Portanto, aqui eles estão apresentando um conceito inovador que promete até 2023 ou 2023 em diante, né? Você mais seguro assim, colocar essa nave para voar. Trata-se de um helicóptero gigante, de um drone gigante, assim, precisamente dizendo, que vai fazer o transporte de pessoas e trazer uma solução aos engarrafamentos. É a proposta mundial da Hyundai que vai fazer com que isso se torne uma realidade a partir de 2023. E eles chamam a atenção pelo projeto, pelo design. Eu coloquei no Instagram também, tem um vídeo legal para vocês conhecerem um pouco mais dessa nave que eu estou falando aqui, porque não é um carro voador, é uma aeronave. A princípio eu achava que ia até ser um carro voador, né? Um aspecto de um automóvel, mas nada disso. Ele não vai sair de um H-Menon Magalhães, por exemplo, e dar uma decolada. Isso aí vai ter um ponto de partida e a decisão vai ser uma decisão em conjunto da empresa de aplicativo com a Hyundai Motor Company. É um dos destaques aqui da feira, onde a Audi também traz algumas observações, como a família Tron e o Q4. O Q4 vem por aí, chega no que vem ao mercado, na sua versão e-tron. A Audi que vai lançar no começo de fevereiro agora o Q3 no Brasil. Já estava devendo, né? Estava na hora, mais do que na hora. Uma decisão que ia acontecer em novembro, foi prorrogada, e agora chega Q3 novo e a gente trata desse assunto depois. Porque agora conversamos sobre Jeep Renegade e Compass, ambos híbridos. Você vai poder ligar na tomada, carregar seu carro quando chegar em casa e rodar 50 km sem tocar na gasolina. na gasolina, que vai fazer a pré-estreia no Brasil do motor 1.3 turbo, esse motor que já é vendido na Europa. A Jeep vai importar primeiramente Renegade e vai importar também o Compass nas suas versões híbridas. Vai ter também o Jeep Wrangler, mas por enquanto a gente bate um papo aqui na CES com o Breno Camei, que ele conversa. Ele é responsável pelo brand Jeep e também Ram para a América Latina. Ele conversou com a gente e agora é hora de Breno conversar na Ignição.
Ignição.
Na CES, o papo agora é com o Breno Camei. Ele é um japonês especial. Não é um japonês, não. É o seguinte, eu tenho que contar para vocês com um pouco mais de humor, porque ele é responsável pelo brand, posso falar assim? Ram. Vai falar da Ram 1500 no mercado brasileiro. Ele está se coçando para falar sobre isso. É responsável pelo produto, porque o Fernando Silveira já brifou o que eu ia falar com você, mas eu vou tirar você do sério agora. Rapidinho. Quando, é a pergunta direta, os carros elétricos, híbridos que a gente está vendo aqui, os três produtos, praticamente, vamos lá, tocar direto em Renegade e Compass, vão estrear no mercado brasileiro?
Não, eles estreiam esse ano. Tá? A gente está definindo uma data mais exata, mas ainda esse ano a gente traz para o mercado brasileiro essas duas novidades.
Os carros vão fazer parte do line-up na versão 4xe, né? O que é que significa essa nomenclatura, Breno?
Exato. Quando a gente desenhou o plano e a estratégia, na verdade, de eletrificação da Jeep, uma das coisas que eram inegociáveis era a manutenção da essência da marca. Então, nós estamos trazendo um plug-in com motor no eixo traseiro, mantendo então toda a capacidade off-road, na verdade até dando um pouco mais de experiência off-road para o consumidor, e também dando a possibilidade de autonomia de 50 km urbanos por carga com essa tecnologia.
Ou seja, o motor a combustão, se você só usa na cidade, praticamente você não vai usar a gasolina, vai andar no modo elétrico.
Exatamente.
Que motor a combustão é esse que está no carro?
Esse aqui é um motor turbo GSE, da mesma família que a gente tem no Brasil e vai lançar também aí nos próximos meses.
1.3 turbo.
Exato, exato.
Esse é o motor que a fábrica está em afinação já para o mercado local.
Com certeza.
Agora, já posso falar para você, falar baixinho aqui, porque o Fernão, ele foi ali. Fala para mim, é antes de junho ou depois?
Ah não, isso aí a gente ainda não pode abrir.
Não pode abrir, né?
Não.
Mas eu vou especular. Ram 1500, quando finalmente ela pode chegar ao mercado brasileiro com motor a diesel, é isso aí?
Então, a Ram 1500 a gente tem no planejamento também para esse ano, não só motor a diesel, mas também o gasolina e o mild hybrid. Então, a gente traz essas três versões de powertrain. Obviamente, elas vêm com lançamentos escalonados, tá?
É isso, conversamos aqui na CES com algumas informações extraídas, mesmo aqui na marra, com o Breno Camei, que ele é o homem de produto Ram, e fala de Jeep, e que finalmente trouxe uma notícia, que são os carros híbridos da marca Jeep, que vão ser vendidos no mercado brasileiro ainda esse ano. Obrigado, Breno.
Obrigado, Jorge.
CBN Motor.
Bom, lembrando aqui a você que eu tenho que fazer justiça também, é um assunto que eu ia esquecendo, mas eu tenho que pontuar, né? Que é o lançamento do facelift, na nova proposta do BMW i3, que é o seu elétrico, né, i3. E aqui ele foi apresentado também no modo autônomo. A gente dirigiu não, foi de carona, né, porque o carro dirige sozinho. E a gente teve essas impressões de estar no BMW i3 Suite. Eles oferecem uma poltrona do papai no lugar da cadeira, é um negócio bem legal. Você pode assistir televisão, Netflix, no caso, que eles estavam numa exposição nesse sentido. E ali do lado tem uma espécie de cômoda, um apoio, um abajur. É bem interessante, é algo mais de apresentar para o futuro do que para o presente. O que acontece é que aqui a gente tem a impressão que está em 2030, portanto, são 10 anos na frente de tudo que acontece agora. E a gente vai ficando por aqui no CBN Motor. Obrigado, Eduardo Silva, pelos trabalhos técnicos. Desculpe a voz, gente. Esse clima de Las Vegas parece que deu um nó na minha rinite, mas eu vou ficar bom. E já a gente volta para falar muito mais. Segunda-feira eu tô aqui às 7h50 da manhã para conversar sobre carro, porque se é para falar de carro, é para falar com a gente. Até lá, a gente se encontra e feliz janeiro, porque a vida segue e a gente continua. Vem aí o repórter CBN. Até lá. Tchau.